Senhor presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, na pessoa de quem cumprimento todos os parlamentares. Senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, senhor vice-presidente da República, general de Exército Hamilton Mourão, na pessoa de quem cumprimento todas as autoridades do Poder Executivo, senhor ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, senhor Onyx Lorenzoni, senhora doutora procuradora-geral da República, doutora Raquel Dodge, senhora primeira secretária da mesa do Congresso Nacional, deputada Soraya Santos, senhora senadora Simone Tebet, senhor senador Isalci Lucas, senhoras e senhores servidores desta casa, e sempre que venho ao Congresso Nacional, eu costumo saudá-los com muito carinho, porque aqui trabalhei 5 anos. Senhoras e senhores profissionais da imprensa, senhoras e senhores, em nome do fundamental diálogo entre os poderes da República, é para mim uma grande honra retornar a esta casa para transmitir a mensagem do Poder Judiciário ao Congresso Nacional, trazendo os relatórios de atividades do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça de 2018. Trata-se de uma solenidade tipicamente republicana, que se renova periodicamente para celebrar a plenitude de nossas instituições democráticas, fundadas na unidade, no equilíbrio e no respeito mútuo, que deve conduzir a relação entre os três poderes da República, essenciais para o desenvolvimento da nação brasileira. O diálogo interinstitucional entre os três poderes tem sido fundamental para impulsionar as reformas estruturantes necessárias ao avanço do desenvolvimento nacional e ao aprimoramento do sistema judicial brasileiro. É o caso, por exemplo, dos pactos republicanos realizados entre os chefes dos três poderes e das duas casas legislativas dos anos de 2004 e 2009. Podem ser mencionados como fruto desse processo de aperfeiçoamento a reforma do Poder Judiciário, emenda constitucional 45, a Lei da Transparência, Lei Complementar 131 de 2009, a Lei de Acesso à Informação 12.527 de 2011, a Lei que ampliou a abrangência do tipo penal da lavagem de dinheiro, Lei 12.683 de 2012, a Lei Anticorrupção, Lei 12.846 de 2013, e a Lei das Organizações de Combate às Organizações Criminosas, a Lei 12.850 de 2013. Como se vê, foi o próprio Parlamento e também o Executivo, e com o apoio do Judiciário, que atuaram na formatação deste arcabouço, dessas estruturas legais, que permitiram viabilizar investigações de combate à corrupção. Os resultados de hoje são obra de um processo contínuo de evolução normativa e constitucional, do amadurecimento e do fortalecimento das instituições brasileiras. Com todas as dificuldades e complexidades, o Estado brasileiro, um país de dimensão continental, a quarta maior democracia do mundo, com seus 208 milhões de habitantes e 147 milhões de eleitores, tem encaminhado com passos largos o país no sentido da institucionalidade superando a pessoalidade. Uma grande nação é feita de instituições fortes. As pessoas passam, as instituições ficam. E nesse momento em que já tomaram posse os novos representantes eleitos pela população nos poderes executivo e legislativo federal, estaduais e distrital, é necessário que o país retome o caminho do desenvolvimento, volte a crescer, gere empregos, recobre a confiança dos empreendedores e investidores, retome o equilíbrio fiscal e combata o aumento da criminalidade e da violência no país. Por isso, já desde que tomei posse no Supremo Tribunal Federal e antes do primeiro turno das eleições de 2018, venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três poderes, que envolva reformas fundamentais que estamos cientes serem necessárias para a nação brasileira, como a reforma previdenciária e a fiscal e tributária, e que compreenda necessariamente uma repactuação federativa, evitando que estados e municípios cheguem a um quadro de insustentável inadimplência. Também é premente ampliar os esforços em relação à segurança pública, de modo que sejamos capazes de fortalecer o combate à corrupção, ao crime organizado e à epidemia de violência e de homicídios que assola o Brasil. Também é preciso pensar nos pós-reformas. Para isso, há de haver planejamento e diretrizes. A retomada do desenvolvimento do país e o equilíbrio fiscal têm como fins últimos o bem-estar dos indivíduos, a inclusão social e a redução das desigualdades sociais, econômicas e regionais. Somos todos construtores do caminho a seguir. O Poder Judiciário deseja ao Congresso Nacional e a todas as senhoras e senhores parlamentares um ano legislativo de proveitosos trabalhos em prol da construção de uma grande nação mais desenvolvida, mais justa e igualitária. Um 2019 abençoado para o Brasil e todos nós. Muito obrigado pela atenção.